time. I don't wanna be so shy. Every time that I'm alone, I wonder why. Hope that you will wait for me. You'll see that you're the only one for me. I wanna believe in everything that you say, 'cause it sounds so good. But if you really want me, move slow. There's things about me you just have to know. Sometimes I run.
Encontra a solução. Encontra a solução. Tangible, that you didn't think, so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews, chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one token. Psychic among no possess you with one go.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's
since the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy. I'm in them, every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise, corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not in muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye, you perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rounds so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless.
Right,
feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, it's coming on, my future is coming on.
Vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, luz lá do céu me visitou e fez morar.
Vozes e ecos, só assim eu me perdi. Sonhos infinitos, vozes e gritos, pra chamar quem não consegue ouvir. Hoje é um novo pra Austrália, pronto pra batalha. Cabeça erguida serve pra seguir. Se tentar nos parar, não é bem assim. Ficaremos mais bem forte do que antes. Do sul ao norte, sonoros malotes, música da alma pra sábios e fortes. Game of Thrones, com a gente não pode. Minha ostentação é nosso som. E se focão, som, tom de pesadão.
Yeah. victory.
Ain't got no doctor or pill that can take the pain away. The pain's inside and nobody frees you from your body. It's my soul, let me touch your body.
You're alone all by yourself, and you lie in your bed. Reflection stares right into you. Are you happy with yourself? You stripped away the masquerade. The illusion has been shed. Are you happy with yourself? Are you happy with yourself?
Musical.
Conectada em você.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Giro de notícias.
O fim de semana no Brasil deve ser de chuva nas regiões centro-oeste, sudeste e até em algumas áreas do estado do Paraná. A explicação da Maria Clara Sasaki, especialista em meteorologia da empresa Tempo Ok, detalha onde deve chover mais.
Temos a formação de um ciclone no oceano que acaba organizando estas instabilidades no continente. A chuva pode ser volumosa em alguns momentos, especialmente no norte do estado do Paraná, áreas também de Mato Grosso do Sul, algumas regiões do interior de São Paulo. Aos pouquinhos, essa chuva atinge o Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Espírito Santo. É uma chuva que vai acontecer tanto no sábado quanto no domingo.
No fim de semana, todo o centro-sul do país deve ter temperaturas baixas, que caem ainda mais a partir de sábado, principalmente no Rio de Janeiro, no leste de Minas Gerais e na capital do Espírito Santo, Vitória. Já na metade norte do país, a expectativa é de um fim de semana de tempo seco em algumas áreas.
Temos a presença de uma massa de ar seco no interior do Nordeste, no Tocantins, norte do estado de Goiás. Estas áreas já não recebem uma chuva significativa há pelo menos 2 meses, né? Aquela chuva que a gente chama de chuva agrícola, não tem acontecido nestas áreas do Tocantins, interior do Nordeste, norte do estado de Minas Gerais, norte do estado de Goiás.
Em grande parte desses locais, a previsão é de bastante calor, com temperaturas passando de 32 graus. Já para outras áreas do norte, a previsão é sim de chuva.
Agora, no extremo norte do Brasil, norte do Pará, Amapá, Roraima e norte do Amazonas, tem potencial para pancadas de chuva e pode chover também no Acre e em Rondônia, especialmente quando o ciclone, que está lá no oceano, na altura do sudeste, se organizar, ele ajuda a puxar um pouco mais de umidade para os estados do Acre e também de Rondônia.
No litoral do Nordeste, o potencial no fim de semana é para chuva fraca, também com temperaturas altas em torno dos 30 graus. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Thank you. raining in the park meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. His dad and old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Got a daytime job, he's doing all right. He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. We'll be right back.
Porto. Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
O Brasil comemora novos dados animadores sobre a queda do desmatamento no país. Na Amazônia, a área sob alerta de desmatamento, em maio, registrou uma redução de 61,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. É o maior declínio verificado na série histórica para o período. No acumulado, entre agosto de 2025 e maio de 2026, esse recuo foi de 37,5% em relação ao mesmo período anterior. Também houve redução de 12,2% no Cerrado. Neste bioma, no acumulado, a queda foi de 25,3%. As informações do sistema DETER foram apresentadas em cerimônia com o presidente Lula, pelo ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, e pelo coordenador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, Cláudio Almeida, que é uma unidade ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A ministra Luciana Santos enfatizou a importância desse tipo de ferramenta para auxiliar o trabalho de fiscalização e monitoramento do meio ambiente no Brasil.
E a excelência do INPE e o monitoramento de precisão que promovemos são a base que nos permite enxergar a realidade do nosso território e, a partir daí, fornecer subsídios à ação do Ministério do Meio Ambiente. Então, a gente oferece à sociedade dados públicos de altíssima confiabilidade, totalmente transparentes.
Luciana Santos destacou que os dados científicos devem combater o negacionismo e orientar políticas públicas. A ministra também ressaltou o esforço empreendido pelo governo brasileiro e pela pasta para possibilitar esse monitoramento de forma mais eficiente.
É fruto também de avanços tecnológicos, da integração de dados, de utilização de inteligência artificial e da consolidação de uma política de monitoramento ambiental baseada em ciência e nesse uso intensivo de dados abertos, públicos e oficiais. As unidades de pesquisa, há mais de 10 anos, não se fazia concurso público e precisava de técnicos. Nós conseguimos recompor 130 novos servidores no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a aquisição do novo supercomputador.
A taxa anual de desmatamento é extraída do sistema PRODES, que vai de agosto de um ano a julho do ano seguinte. A principal diferença em relação ao sistema DETER é o tempo de resposta. O DETER funciona como um alerta rápido, em tempo quase real, e o PRODES fornece o dado oficial e consolidado sobre a taxa de desmatamento no país. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho.
Cardeal FM, 106.1.
Te encontrar em cada esquina, paro em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavra.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Rede Excelsior.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
É, pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Maria guardava tudo em seu coração, cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Na sua vida, também existem pequenos sinais da presença de Deus. Basta parar e escutar. O amor está presente nas suas rotinas, nos momentos que você quase não nota. Hoje, encontre o que é divino nos gestos cotidianos. Guarde no seu coração, assim como Maria.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia. Do lado da gente.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé,
106,7.
Você ouve agora, na Rádio Excelsior da Bahia, é notícia.
Horas e 4 minutos, sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Hoje é sexta-feira, 12 de junho, dia dos pombinhos apaixonados, dia dos namorados, e vamos aos destaques do dia. Jogos do Brasil na Copa alteram o funcionamento das agências bancárias. Pois é, amanhã tem Brasil e Marrocos a partir das 7 da noite. E também, homem que ejaculou em mulher no metrô tem problemas mentais, segundo advogado. Governo da Bahia confirma ponto facultativo para os servidores públicos no São João. E no segundo bloco, nós vamos conversar com a doutora Glória Teixeira, ela que é médica infectologista, professora da Universidade Federal da Bahia, vai conversar com a gente sobre a vacina da dengue. Tudo isso e muito mais a partir de agora na notícia.
Você está ouvindo É Notícia.
5 horas e 5 minutos, sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Hoje é sexta-feira, sextou, minha gente. Mais um dia de Copa do Mundo, segundo dia, inclusive. Hoje, Bósnia e Canadá estão jogando. Canadá e Bósnia, na verdade, o país sede é o Canadá, um dos países sede. Ontem, o México, que é um dos países sede, foi um dos países sede, né? Fez a abertura da Copa do Mundo, a gente noticiou por aqui. O México acabou vencendo por 2-0, inclusive com duas expulsões, uma do México e uma da África do Sul. O árbitro foi Wilton Pereira Sampaio, o árbitro brasileiro. Teve, inclusive, uma das expulsões que foi bem questionada, inclusive, mas o Brasil na Copa, né? Já começando com a participação de Wilton Pereira Sampaio. Logo depois, teve Coreia do Sul e República Tcheca. A Coreia do Sul venceu por 2-1. Partida no primeiro tempo estava 1-0 e depois a Coreia do Sul fez a virada. O primeiro tempo foi tido como bem morno e o segundo tempo foi que agitou. Aliás, a República Tcheca fez o primeiro gol. Já aos aos 14 minutos do segundo tempo e depois tiveram 2 gols da Coreia do Sul, 3 gols no total, só no segundo tempo, que teve um gol também que foi anulado. Ou seja, foi uma partida bem intensa na segunda etapa. Para quem dormiu, não perdeu muita coisa no primeiro tempo, mas o segundo tempo já foi bem agitado. A partida foi 11 horas da noite. A gente vai ter que se acostumar com esse fuso horário, para quem quer acompanhar a Copa do Mundo, esse fuso horário norte-americano, fuso horário do norte global, porque a Copa está acontecendo no Canadá, México e Estados Unidos, que é uma horinha aí à frente da gente. Agora, hoje, nessa sexta-feira, tem Canadá e Bósnia, que por enquanto está 1-0 para a Bósnia. Está no intervalo da partida. A partida começou às 4 da tarde. E também tem Estados Unidos e Paraguai. Esta segunda partida acontece às 10 horas da noite. Estados Unidos e Paraguai. A partida conta, inclusive, com transmissão da Cazé TV, minha gente. E também da SBT, TV Globo também, por aí vai. Já amanhã nós temos Catar e Suíça às 4 da tarde. Depois, às 7 horas da noite, tem um Brasil em campo, Brasil e Marrocos. E fechando o sabadão esportivo, sabadão de Mundial, tem Haiti e Escócia. Aí já é às 10 horas da noite. Domingo vai ser bem agitado também no Mundial, porque tem 5 jogos, minha gente. É o único dia aí dessa... Começou com 2 jogos na quinta, 2 jogos na sexta, 3 no sábado e o domingão com 5 jogos. Só que o primeiro é logo no início do dia. Às 1 da manhã tem Austrália e Turquia. No domingo, depois tem Alemanha e Curaçao. Às 2 da tarde, Curaçao, um país com 190 mil habitantes, chegando à sua primeira Copa. Holanda e Japão, jogão, inclusive. Esse grupo F, é quem vai fazer o chaveamento com o grupo do Brasil. Então a gente pode pegar no 16avos tanto a Alemanha quanto o Japão, quanto também Costa, Marfim e Equador. Mas, tanto também quanto Suécia e Tunísia, que são do grupo F. Mas a Holanda e Japão são os francos favoritos. Para fechar, tem também Costa do Marfim e Equador às 8 da noite. E o Domingão fecha às 11 da noite com Suécia e Tunísia. Programação intensa a partir de agora, nosso mundo do esporte. Mas vamos seguir com mais informações, porque assunto não falta, inclusive para você que está de olho, minha gente, na Copa do Mundo e no São João, claro. Tem também notícia boa para você que é servidor público, porque o governador Jerônimo Rodrigues informou nesta sexta-feira que terá ponto facultativo nos dias 22 e 23, segunda e terça-feira. Quarta-feira é feriado, dia 24, e a partir de quinta-feira é que volta o funcionalismo público. Vamos ouvir o governador Jerônimo Rodrigues, que anunciou em suas redes sociais o ponto facultativo e também comentou sobre a importância dos festejos juninos.
Olá, você quer uma boa notícia. Ponto facultativo, dia 22 e 23 de junho. Quem é servidor ou trabalha para o Estado, 22 e 23 pontos facultativos. Depois você vai ver o site nosso da Saeb, a forma de pagamento dessas horas. E você que vai fazer o ponto facultativo fora do município onde você trabalha, se for daqui de Salvador ou vier aqui para Salvador, aproveite a nova rodoviária, aproveite o nosso metrô e já o nosso VLT. Bom São João, se planeje, saúde, equilíbrio nessa luta aí. Valeu!
Ouviu aí o governador Jerônimo Rodrigues comentando sobre o ponto facultativo. Esse foi um vídeo publicado nas redes sociais. No decreto, inclusive, minha gente, tem critérios de compensação. O decreto já foi publicado no Diário Oficial dessa sexta-feira, o Diário Oficial do Estado, em uma instrução normativa que será detalhada por meio de uma instrução normativa, essa compensação, numa instrução normativa da Secretaria de Administração do Estado, a Saeb. Ainda conforme a publicação, caberá aos dirigentes dos órgãos estaduais e às chefias acompanhar o cumprimento destas compensações. A Saeb também ficará responsável por adotar medidas necessárias para viabilizar a reposição das horas, incluindo os reajustes nos transportes coletivos, caso seja necessário. Lembrando que aqui em Salvador também foi anunciado ponto facultativo para os servidores públicos e a reposição por parte do governo do estado, dos servidores públicos estaduais, ocorrerá por meio de acréscimo de uma hora a jornada regular de trabalho em dias úteis, anteriores ou posteriores às datas comemorativas. Mas sempre bom falar para você se programar também. Se tiver alguma questão para resolver com a repartição pública, seja na prefeitura, seja no governo do estado, lembre-se, 23, 24 e 22 terão pontos facultativos e também será o próprio feriado, né? Então se organize também. Vamos seguir, vamos direto para Luiz Eduardo Magalhães, porque está acontecendo a Bahia Farm Show. Ao longo da semana toda a gente vem comentando, porque é uma feira que ainda mais é ano eleitoral, uma feira ligada ao agro, mas o agro tem muito poder na nossa economia baiana, ainda mais ali na região do Matopiba, a região, né, do agro potente aqui do nosso país e que inclui, claro, a Bahia também, o oeste da Bahia. Então essa região é muito poderosa economicamente e também faz os seus arranjos políticos. Por isso a presença de diversas autoridades, seja Flávio Bolsonaro fazendo uma cena ao Nordeste, mas também o governador Jerônimo Rodrigues já esteve por lá. E agora a comitiva também da oposição chegou. A Luiz Eduardo Magalhães, a Semi Neto, está por lá nessa sexta-feira. Vamos ouvir também primeiro, minha gente, o senador Ângelo Coronel, ele que busca sua reeleição no grupo da oposição agora, fez essa migração para o grupo da oposição, comentou com ressalvas a PEC que propõe o fim da escala 6x1. Passou com tranquilidade na Câmara, mas como a gente já falou aqui no nosso notícia, não vai ser tão fácil assim no Senado. Ângelo Coronel é um desses que se posiciona com cautela sobre esta PEC. Vamos ouvir.
O Davi está analisando com todo o segmento que é uma proposta dessa natureza. Ninguém pode aprovar no período só visando o voto. Não é uma PEC eleitoreira, ela é justa, é. Eu sou favorável a beneficiar o trabalhador brasileiro. Agora, não podemos também fazer algo que é simplesmente para reverter em voto. Por que essa PEC está tramitando já tem 3, 4 anos? O governo nunca se preocupou. Agora, faltando 90 dias para as eleições, o governo bota o dedo, gasta dinheiro com a mídia nacional para poder fazer com que essa PEC seja votada na pressão. Rede social pressionando, muito robô, muito bot, mandando mensagens repetitivas, a gente vendo claramente que aquilo ali é algo orquestrado. Então, ninguém é contra o trabalhador, eu quero repetir. Mas nós somos favoráveis a que se discuta, que abra o espaço para o diálogo. Não podemos fazer empresa no Brasil só ouvindo um lado, tem que fazer os dois lados. Hoje diz, coronel é contra o trabalhador, coronel é a favor do empresário, eu sou a favor do mercado produtivo, sou a favor que haja mercado produtivo para que ele possa contratar. Porque se a empresa fecha, se a empresa quebra, o funcionário, o trabalhador, ele vai perder. Então nós temos que realmente abrir a discussão. Essa é a minha defesa.
Eu vi o senador Ângelo Coronel comentando dessa dificuldade da PEC, um ano eleitoral, claro, tudo fica mais caloroso esses debates, é um assunto muito importante da gente ir com calma, inclusive, mas, claro, também olhando e pensando pelo trabalhador nessas mudanças. Todas as mudanças trabalhistas geraram muitos debates e que assim seja, feito com cautela, claro, mas também olhando pelos trabalhadores. Vamos seguir, minha gente, porque quem também esteve por lá é o senador Jacques Wagner, que é do outro lado, é do grupo governista. O senador Jacques Wagner fez também suas ponderações sobre o fim da escala 6x1 e aí já trouxe o seu lado, já indicou que, por sua vez, acredita que vai ter, sim, dificuldades no Senado, mas que será possível aprovar essa matéria antes das eleições, inclusive. Vamos ouvir.
Tá. O presidente Lula é um homem de muita sabedoria, muito maduro. O presidente Davi também. É óbvio que o episódio arranhou a relação, mas isso tudo é recuperável e vai ser recuperado. Nós estamos esperando que o presidente Davi mande para a Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida por Otto Alencar, e não acho que nós vamos ter dificuldade de aprovar. Repare, a 6x1 foi aprovada na Câmara com mais de 470 votos. Ou seja, praticamente uma unanimidade. Os partidos que atuam na Câmara são os mesmos que atuam no Senado. Então, se um partido votou a favor, não acho que vai mudar contra isso. Eu acredito que a partir da semana que vem a gente vai ter uma visão mais clara.
Você viu aí, Jacques Wagner, líder do governo no Senado, também indicando, por sua vez, colocando sua posição de que a matéria deve ser sim aprovada. Olha, minha gente, nós acompanhamos com muita dor, muito sofrimento, o caso de importunação sexual no metrô de Salvador. Um homem, inclusive, foi flagrado em vídeo com o zíper aberto. A mulher, por sua vez, o homem ejaculou na mulher, inclusive, no próprio metrô. Então, uma pena, uma dor muito grande para essa mulher, para todas as mulheres que utilizam o transporte público. E não é um caso isolado. Tanto para esse homem, que relato de que ele já teria participado, inclusive, de outros assédios sexuais em transportes públicos, no ônibus, inclusive, na última semana. A denúncia veio à tona. Mas também, no nosso metrô de Salvador, infelizmente, a gente convive com casos como esse. Claro que não é uma questão só do metrô especificamente, é uma questão da nossa sociedade que a gente precisa debater e combater, mas também a gente precisa olhar com atenção a isso. O caso do homem de 22 anos não foi, com certeza, isolado. Segundo dados obtidos pelo portal A Tarde, através da Polícia Civil, apenas neste ano, o metrô da capital baiana já contabilizou 3 casos de importunação sexual. O número corresponde a 1 caso a cada 2 meses, e é mais da metade do que registrado em 2025. Os dados apontam que em 2024 foram 15 registros de importunação sexual no metrô, 2025 foram 5 registros e 2026, 3 registros até 10 de junho. Importante a gente falar desse tema, né? Porque a gente tem uma proposta que foi embarreada na justiça, mas uma proposta importante, que permite um vagão exclusivo para as mulheres nos horários de pico. Por que que isso está parado? Decisão judicial, decisão liminar. E claro que a gente pede celeridade nessa análise, que ela transite completamente, a gente entender o que está acontecendo. A proposta foi da vereadora Marta Rodrigues, que alega por uma associação de transporte coletivo de fora aqui de Salvador, inclusive, questionou essa disponibilização de um vagão exclusivo para as mulheres, dizendo que não era possível, mas na realidade dos baianos é necessário, infelizmente. A gente está cansado de noticiar questões como essas. Que a gente traga, né, mais isso e consiga combater, claro, essa questão aos poucos. Mas o advogado também desse homem se declarou, disse que o homem tem problemas mentais e que vai defender esse caso. Ele é identificado como Suan Tales, de apenas 22 anos, já com uma mancha tão grande, né? Já com um empobrecimento tão grande na sua vida, né? Triste a gente noticiar isso, mas é a realidade de muitas baianas. Então a gente tem que trazer aqui. O caso vai continuar na justiça e a gente vai, claro, noticiar também por aqui. Olha, a gente falou de Copa do Mundo. Os torcedores que precisarem resolver pendências bancárias durante os jogos da seleção brasileira na Copa devem ficar atentos. Os jogos do Brasil no Mundial alteram o funcionamento das agências bancárias. As agências de todo o país terão expediente reduzido nos dias em que o Brasil entrar em campo. Apesar das alterações, a abertura das unidades acontecerá no mesmo horário. A orientação é a seguinte: o atendimento presencial será encerrado 2 horas antes do início de cada partida da seleção. Dessa forma, quando os jogos estiverem marcados para 2 da tarde, as agências fecharão ao meio-dia. Casa Bola Rora, às 4 da tarde. As agências fecharão às 2. Já as partidas programadas para as 5 da tarde fecharão às 3 da tarde. Nesse caso da primeira partida, aí não interfere em nada, né, minha gente? Porque a partida é no sábado, é às 7 horas. Muitos dos trabalhadores, inclusive, estão tristes porque neste ano não vai ter alteração do expediente, quase nenhum. Por quê? O próximo jogo é sexta-feira, 9:30 da noite, contra o Haiti. Também sem mudança, inclusive, para os bancários. Fechando o grupo C, fechando a terceira rodada da fase de grupos, Brasil e Escócia. Fecha às 7 horas da noite, o jogo acontece às 7 horas da noite, da quarta-feira, e o expediente encerrando às 5 da tarde por essa norma, por essa orientação. Mas para os bancários já não muda muita coisa. E depois aí segue, né? Aí na fase de grupo, aí na fase do mata-mata pode ter sim alguma outra alteração. E a gente traz, claro, aqui no nosso É Notícia. Agora, neste exato momento, 5 da tarde, 5:21, Ancelotti, nosso Carlo Ancelotti e Vini Júnior estão dando coletiva de imprensa. Qualquer novidade que a gente tiver aqui, fala importante dos dois, novidade sobre a escalação, a gente traz, claro, aqui no nosso É Notícia, porque são as duas grandes estrelas, inclusive, da nossa seleção brasileira. Seleção brasileira que deve entrar com Matheus Cunha, Rafinha e também Paquetá, que era alguma dessas dúvidas, Vini Júnior lá na frente, Bruno Guimarães, fechando aí esse meio de campo junto com Casemiro. Na zaga, a zaga titular, que a gente já sabe com esse, Marquinhos e também Gabriel Magalhães, zaga consolidada, inclusive no futebol mundial. Já as laterais, muitas dúvidas, mas pelas indicativos de Carlo Ancelotti, deve ser uma lateral mais experiente mesmo para enfrentar Marrocos. Marrocos que foi quarto colocado no Mundial, né, no último Mundial. Teve um ciclo meio conturbado, troca de técnico